Desafio aceito, estou aqui na frente, né? Vim trazer a palavra, porque estamos no mês, né, da adoração, como todos aqui, membros aqui me conhecem. Sou Jean, eu sou líder aqui do Ministério de Louvor e eu estou, acho que todo domingo aqui, né? Todo domingo aqui. E eu quero falar um pouco sobre adoração, né, como estilo de vida, que a gente está falando sobre a igreja irresistível, né? E eu queria estar falando sobre algumas coisinhas, né? E para começar, o que é adoração? Adoração. Então, aqui nas minhas anotações aqui, ó, adoração é uma resposta a uma revelação que nós temos de quem Deus é. De quem Deus é. Então, o que parte disso aí é adoração. Você é um estilo de vida, é você viver, respirar isso daí. Então, adoração, você pode trabalhar bem, é você trabalhar bem, isso é uma forma de adoração. Adoração, você pode ajudar o seu irmão, isso também é uma forma de adoração. Mas também, louvor é uma dessas formas de adoração. Porque louvor é diferente de adoração. E eu queria falar um pouco sobre louvor, né? E aqui eu vim trazer a minha reflexão. Que adoração tem esse significado. O louvor, ele significa elogio. E louvor não é parado. Eu quero que vocês repitam comigo aqui isso aqui. Louvor não é parado. Tá? Adoração, você pode estar aqui, ó, em profunda adoração, mas não louvor, não. Eu quero trazer essa reflexão para a igreja hoje aqui. Então, na Bíblia, ela fala, né, que Deus tem um louvor ali do jeito que Ele quer. Porque a gente, muitas vezes, temos essa percepção de que a gente pode adorar de qualquer forma, tipo, do nosso jeito, da nossa forma. Só que quando você lê a Bíblia, Deus fala que não, porque já está escrito como se fosse uma receita de bolo. Você simplesmente fala assim, ah, eu quero um bolo de chocolate. Beleza, pode ser um bolo de chocolate meio amargo, pode ser um bolo de chocolate ao leite, pode ser um bolo de chocolate recheado, você não sabe, pode ser qualquer tipo de bolo. Mas Deus não, Ele fala assim, eu quero um bolo de chocolate da marca tal, com creme tal, eu quero com baunilha, um granulado ali por cima, entendeu? Com tanto de medida, açúcar, então ele já dá a receita já todinha ali pra gente aqui aprender, né? E é exatamente isso. E aqui eu queria fazer umas perguntinhas para a gente dar início aqui à nossa reflexão, né? Por que devemos louvar? Então, aqui eu vou dar um exemplo da minha vida, né? Da minha vida aqui. Eu moro, para quem não sabe, aqui eu moro em Paty de Alferes, que é depois ali de Miguel Pereira, que é bem longe daqui. Então, eu moro lá, mas eu venho para cá. Aí lá eu deixo minha família, entendeu? Eu deixo os meus familiares lá também, amigos, e venho para cá. E eu tô aqui, quem me conhece, tô aqui todo culto de quinta, cara. Todo culto de quinta, culto jovem, acampamento, quando tem, eu tô aqui trabalhando sempre, proativamente aqui na igreja, né? Eu trabalho sempre aqui. Então, daí eu venho quinta, toda quinta, e eu abro mão dessa parte da minha vida para estar aqui. Eu fico o final de semana inteiro aqui. Então, por que eu faço isso? Eu queria ler um versículo aqui, ó. Tá lá em Salmos 145:3. Pode colocar aí para nós? Ali, ó. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Na minha versão tá aqui assim, ó. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Então, por que eu desço toda quinta-feira? Porque eu estou aqui todo domingo de manhã. Às vezes, quinta-feira, eu chego aqui e só está eu, Billy. Alguns mosquitos se voando. Eu, Billy, câmera. E a gente faz aqui o louvor, a gente desenvolve. Tem vezes que é eu, Billy, tia Pati. Eu, Ana Cláudia. A gente está aqui sempre. E por que a gente continua fazendo isso? Porque Deus é digno, Ele continua sendo digno da minha adoração, entendeu? Ele continua sendo digno da minha oração, da minha adoração. Então, é tipo assim, pô, perdi meu emprego hoje. Beleza, Deus continua sendo digno. Deus continua sendo digno da sua adoração, mesmo com a sua dor. Ah, hoje eu tropecei e machuquei a ponta do dedo. Deus não é menos merecedor porque você machucou a sua ponta do dedo. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Isso para mim já é motivo suficiente para adorá-lo. É que nem, vamos botar aqui, quando você quebra uma lei, o que acontece? Você é punido, né? Esse seria o correto, você é punido. Quem aqui já pecou? Alguns levantaram a mão, não? Fiquei meio que na dúvida aqui. Então, todos nós pecamos. Todos nós já pecamos. Então, nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós pecamos. Então, se nós quebramos uma lei de Deus, o que que nós merecíamos? Qual a punição que nos foi dada, segundo a Bíblia? O inferno. A gente merecia o inferno. Mas Deus olhou para nós assim e falou, não. Não. Eu vou entregar meu filho, que é o meu único filho, por você. Para morrer lá naquela cruz. Para sangrar por você e levar todos os seus pecados. E nisso eu vou te tornar justo, justificado. Você não merece mais isso. Você é justo. Então Deus, ele te tornou justo. E tá aqui, ó, Salmo 117, 1 e 2. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom, cara. Deus é muito bom. E o seu amor dura para sempre. A gente canta várias músicas sobre isso aqui. Ele é bom. Isso é motivo suficiente para louvá-lo. Ele é bom. Ele é bom para comigo, com você, o tempo todo. Ele é misericordioso. E é por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. Então, aqui, ó. Mais uma outra passagem aqui sobre essa reflexão aqui. Salmo 103, 1 ao 4. Louve ao Senhor, ó minha alma. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ele é que o perdoa de todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Então, quando você merecia o inferno, ele simplesmente entregou o filho dele, tirou você das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz. E aqui é a segunda pergunta que eu queria fazer, né? A pergunta aqui, a primeira pergunta que eu fiz é: por que devemos louvar? Porque ele é digno, né? Aí tem essa segunda perguntinha aqui, ó. O que acontece quando nós louvamos? Eu queria que você realmente prestasse atenção, mas tentando trazer um pouco mais ou menos para os dias de hoje, né? Nesse texto aqui que está em 2 Crônicas 5, do 12 ao 14. Bota aí para nós aí, o Felipe. Eu vou ler daqui, tá? Mas vocês podem acompanhar aqui, ó. Os levitas cantores, todos eles, isso é Asaf, de Emã e de Jedutum, e seus filhos e parentes vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e harpas, estavam em pé ao lado oriental do altar. Cara, você imagina aqui, tá o guitarrista, tá o baixista aqui, tá o baterista, tá o tecladista, tá todo mundo que tá cantando aqui. Todo mundo ali prestes a entregar louvores, né? E aqui diz aqui, juntamente com eles, até 120 sacerdotes que tocavam trombetas e instrumentos. Quando as trombetas tocaram em uníssono, cantaram para serem ouvidos, louvando ao Senhor e dando graças. E quando levantaram as vozes, as trombetas, símbolos e instrumentos de música, e louvaram ao Senhor, eles cantavam, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então eles estavam todos ali reunidos cantando: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, a ti pertence toda a glória e o poder, o que a gente acabou de cantar aqui, tu és soberano sobre a terra e o céu, e exaltando ao Senhor. E o que aconteceu? É quem segue aqui, né? Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Eles não conseguiam permanecer em pé para ministrar por sua por causa da nuvem, né? Eles não conseguiam ficar em pé porque surgiu uma nuvem ali e aquele lugar se encheu de glória. E todos eles não conseguiram simplesmente ficar em pé, porque a glória do Senhor encheu o templo. Então o que acontece quando a igreja se reúne para louvar? Uma atmosfera de um lugar pode ser totalmente alterada só por tocar música, por louvar. Eu não falei que adoração é um estilo de vida? Louvor é uma delas. Por a gente tocar músicas aqui, instrumentos, a atmosfera de um lugar pode ser completamente alterada. Então o louvor, ele é uma chave, né? Que às vezes a gente não valoriza. A gente chega, às vezes, na igreja, está tocando aqui a música e tal, a gente está louvando, cantando. Só que daí o que acontece? Tem uma galera conversando ali atrás, tem um pessoalzinho lá fora e tal, que não sei o quê. E eles ficam, tipo, tranquilos. Só que na palavra, não. Na palavra eu tenho que sentar para ouvir a palavra, porque afinal é a palavra. Só que o louvor também é a palavra. Ele te prepara exatamente para isso que o pregador vai vir aqui ministrar. Então o louvor, ele é a palavra cantada. Então o louvor, ele tem essa importância. Deus dá importância, Deus valoriza o louvor. Então o que, que acontece quando nós louvamos? Salmo 149, do 6 ao 9. Altos louvores estejam sobre seus lábios. Bonito, né? Lindo ouvir isso daí. Altos louvores estejam sobre seus lábios. Só que daí vem. E na sua mão uma espada de dois gumes para exercer vingança sobre as nações e sobre os reinos. E castigo sobre os povos para prender os reis em cadeias. E os seus nobres com correntes de ferro. E executem sobre eles a sentença escrita: essa é a honra para todos os santos. Amém. Então o que, que acontece quando a gente louva? Deus libera juízo sobre os corruptos, sobre os nossos inimigos. Ele libera juízo. Assim quando nós cantamos louvores, quando nós louvamos. Então Ele pode mudar a atmosfera completamente, total, e também Ele libera juízo sobre o povo. Os iníquos e os governantes, enfim, governo tal. E a gente acha que, às vezes, escrevendo um textão no Instagram vai fazer alguma diferença. Sendo que a Bíblia já está falando para a gente louvar. Quando a gente louva, isso acontece. Deus libera juízo. Então, o que acontece quando a gente louva? Isaías 42, 10 a 13. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós que navegueis pelo mar, vós terras no mar, alcem a voz ao deserto. As cidades, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cimo dos montes. Ou seja, cantem de tudo quanto é lugar. Do monte, embaixo do monte, do lado, em cima da igreja, debaixo da igreja, do seu carro, da sua casa, no seu quarto. Cante de todo lugar. O Senhor então sairá como valente. Isso quer dizer o quê? Segunda vinda. O Senhor sairá como valente. Homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. Com forte brado, exclamará: guerra! E desmontará toda a sua força contra os seus inimigos. Então, quando a gente louva, você está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, louvando. Você dizendo que Ele é santo, que Ele é digno, soberano. Você está apressando a vinda dEle. Você está falando: Jesus vem. Jesus está vindo. Você está anunciando a volta dEle quando você louva. Então, você consegue alterar a atmosfera completamente de um lugar, louvando. Deus, né? Deus faz isso. A gente não, a gente só obedece, né? Deus libera juízo sobre os nossos inimigos. E Ele também recebe os nossos louvores com a gente falando da segunda vinda, cara. Segunda vinda. Então, quem aqui já louvou e não sentiu arrepio de jeito nenhum, assim? Um arrepio. Já louvou e não sentiu nenhum arrepio. Então, você vai ter que elevar isso cada vez mais. Porque não depende do seu sentimento, depende do seu entendimento. Dependendo do seu entendimento, por que eu devo louvar? Porque Ele é digno. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Então, por que eu devo louvar? Porque Ele é santo. Porque Ele é justo. Porque Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Isso é motivo suficiente para você louvar, meu irmão, minha irmã. Agora que eu quero que vocês entendam com bastante maturidade o que eu vou querer dizer aqui. Mas eu não estou querendo desmerecer nenhuma palavra nem outra, né? Mas que eu peguei uns dados aqui, ó. Justificação pela fé. É algo que nós tratamos na nossa igreja, em todas as igrejas é tratado com bastante seriedade, ok? Justificação pela fé fala 70 vezes na Bíblia. Louvor dando ações de graças fala 135 vezes. Lembrando, não estou querendo desmerecer um tema do outro, tá? Santificação fala 72 vezes na Bíblia. E cânticos fala 287 vezes. Batismo. Lembrando, não estou querendo desmerecer nenhum dos outros temas, entendeu? Só entenda o que eu quero dizer aqui. Sem heresias. Batismo, 80 vezes. Se regozijar na presença de Deus, 288 vezes. Arrependimento, 110 vezes. Tocar instrumento, 317 vezes. O que eu estou querendo dizer? Que você não deve se arrepender, mas deve aprender a tocar um violão. Eu não estou querendo dizer isso. Não é isso que está falando aqui. Eu estou querendo que você entenda que o nosso Deus, Ele é um Deus musical. É um Deus que Ele ama a música. Ele ama ser louvado. E aqui continua, né? Ele valoriza o louvor. Segunda vinda de Jesus. Aí não tem como ultrapassar, né? Não tem como ultrapassar. Segunda vinda. Fala 318 vezes na Bíblia. Louvor são 340. Deus ama o louvor. Deus ama o louvor. Quando você está aqui adorando Ele, Ele ama te ver louvando. Ele ama te ver adorando Ele. Porque Ele é digno. E Ele é completamente merecedor do seu louvor. Música, 800 vezes. Dança, 26 vezes. Ordem de brado, 65 vezes. Cantar, 287 vezes. A alegria é ordenada, 288 vezes. Adoração, 228 vezes. Aqui eu tenho mais uma pergunta, né, para fazer. Como eu devo louvar? Como a gente louva? Você lembra da receitinha do bolo, né, que eu falei? Então, aqui em Salmo 150, 2, diz assim: louvai-o segundo a imensidão da sua grandeza. Então você louva porque Deus é grande. Entendeu? O nível que está aqui. A Bíblia fala, né, que Deus, ele é capaz de segurar a água de todo o universo com a palma da mão. Só que detalhe, não é a palma da mão inteira, não. Você pega a mão, faz assim. Faz assim, faz assim. Agora faz assim. É com a concha da mão. Ele consegue segurar toda a água do universo com a concha da mão. Só com a concha. Então, isso é para você ver a grandeza, a imensidão do nosso Deus. Adoração é isso. É entrega, é renúncia. Você realmente se entregar por Cristo. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por mim. Por que eu não posso dar a minha vida para Ele? Então, existe jeito para adorar a Deus. Você, tipo, tá ligado que Deus, ele manda, né? Adonai. Quando você canta Adonai, você está querendo dizer o quê? Que Deus é teu dono. Ele é o seu mestre. Então, Adonai é o teu dono. Então, não tem para onde escapar. Então, como é que você vai pensar na imensidão de Deus? Minha sugestão para você, meu conselho para você, é que você estude sobre quem Ele é. Estude as qualidades de Deus. Estude quem Deus é. Estude sobre Ele. Tudo que envolva Ele. Sobre essa imensidão. Estude os atributos de Deus. Estude sobre a grandeza, beleza, riqueza de Deus, benevolência, imanência, infinidade, infinitude. Estude sobre tudo isso, sobre quem Deus é. Então, tipo, um cara que ele é completamente aquela questão de... Como é que é o nome? É colérico, sanguíneo, fleumático e o quê? Melancólico. Tu pega o fleumático. Fleumático é aquele mais, tipo, né? Tu pega o fleumático. Tu chega assim, um cara desse, tá feliz. Maluco. Tá triste. O cara ganhou uma BMW. Um cara desse, se ele estudar sobre as grandezas de Deus, o cara vai pular que nem pipoca. Porque não é sobre quem ele é, mas sobre quem Deus é. Então estude sobre os atributos de Deus. Salmos 98, 8. Diz assim, né? Batam palmas os rios. O rio tá batendo palma, cara. E às vezes o pessoal não consegue nem bater uma palma. É um negócio tão fácil. É tipo assim, ó. Tão fácil. Tocou uma música ali. Só tentar acompanhar o ritmo. Só, ó. É muito fácil. Acompanhar, bater uma palma. Primeira Crônicas. 13:8. Dançar e cantar com todo vigor. Todo vigor. Quem me conhece sabe que quando eu tô tocando aqui não dá pra fazer muita coisa. Mas quem já me viu num culto jovem aí, quem já me viu em outros cultos, sabe que eu canto, eu danço, até isso aqui tudo ficar encharcado de suor. Eu entrego, mas é tudo pra Ele. Eu chego em casa fedendo de suor. Porque eu entreguei logo tudo.
dançar e cantar com todo vigor. Todo vigor é você cantar com todo vigor, com todo seu fôlego, com tudo que você tem. Com tudo. Você quando está cantando aqui, quando está louvando, é com todo o seu fôlego, com todo vigor, com toda a sua saúde, você cantar e entregar louvor a Ele. Então, lembra que eu falei que não existe louvor parado? É exatamente isso. Adoração, você pode estar aqui, ó. Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Tu és digno. Tu és santo. Está aqui parado. No louvor, não. Está aqui, ó. Na Bíblia. Dançar e cantar com todo vigor. Com todo vigor. É com tudo que você tem. Salmo 66, 8. Ó povos, bendirei ao nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Então não existe louvor de boca fechada. Não existe louvor de boca fechada. Se você está louvando, você tem que externar a sua voz. Você tem que cantar. Ah, mas eu sou desafinado. Deus não se importa com isso. Você é aquele cara que tipo vai cantar e vai dançar para Deus. Você fala, cara, eu não sirvo para isso porque eu sou ruim dançando, eu sou um cara todo duro, eu cantando eu desafino. Você paga mico, né, fazendo isso. Deus quer que você pague mico para Ele. Ele quer que você dance, mesmo do jeito seu desengonçado, mesmo com você sem o talento para dançar. E aqui não está específico, né? Ah, dance só quem tem talento. Dance, cante só quem sabe cantar e dançar. Não, aqui está falando, dançar e cantar com todo vigor. Cante todos os povos, dancem todos os povos. Então a Bíblia ela fala sobre isso. Então é você adorar com tudo que você tem, com tudo. Não existe louvor de boca fechada. Aqui, caminhando já para o final, eu separei aqui 7 palavras que formam, que foram traduzidas, né, do hebraico, né, para a nossa língua, com a sua etimologia original aqui. Eu quero ler ela aqui com vocês, mas... Lembrando que eu tenho muito tempo que eu não falo hebraico, então, tipo uns 28 anos. Então, eu vou meio que praticar aqui com vocês, tá? A primeira palavra aqui, toda. O que é que significa isso? Louvor, sacrifício de gratidão. É você levantar a sua mão assim, ó, em forma de concha. São palavras que foram traduzidas para a palavra louvor, tá? Contextualizando. O louvor que está escrito tem 7 palavras de diferença, que para a nossa língua foi traduzida como louvor, apenas louvor. E aqui, essa palavra como louvor está toda. Louvor, sacrifício de gratidão. Aqui fala, né? De você levantar a sua mão em forma de concha. Você adorar a Deus assim, ó. Sabe? Você literalmente adorar a Deus assim. Isso é uma das formas que Deus gosta de ser louvado. Salmos 50, 23. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me. Então fala aqui, ó. É um louvor, sacrifício de gratidão. Toda. É você adorá-la assim, com a sua mão levantada em forma de concha. Segunda palavra aqui, ó, é o iada. Louvor de referência, de reverência, né? Rendição. Liga não, gente, eu tenho um probleminha com leitura mesmo, tá? Isso é desde pequeno. Bom que eu não tenho muita vergonha, né? Então, a gente segue aqui. Segunda palavra é iada, né? Louvor de reverência, rendição. Refere-se a mãos levantadas em sinal de reverência. É quando você olha para Deus assim, ó. É quando você levanta os seus braços e pede colo. Você com uma criança, quando pega uma criança, tá vendo uma criança, sei lá, às vezes vai brincar com uma criança. Você olha para a criança e você vê aquela fofura da criança e você quer brincar, quer mexer com a criança. É assim que Deus te olha, quando você tá adorando Ele assim. Aí, aquele negócio de você cantar mal, de você dançar mal, você fica olhando. Imagina Deus, imagina que você é criança, Deus é Deus. Você está cantando, todo desengonçado, tal. E Deus olha para você e você cantando para Ele. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Aí você acha que Deus vai olhar assim e vai falar, está desafinado. Não vai falar. Ele olha para você com carinho. Nossa, meu filho. Meu filho, eu te amo, meu filho. Então Ele olha para você com esse carinho. Porque você está ali em forma de reverência, né? Pedindo colo a Ele. Para ser acalentado ali nos braços do Pai. Terceira palavra. Zamar. Louvar com instrumentos e produzir melodias. Cantar. Como a gente deu esse exemplo agora. Você cantar. Não importa se você é desafinado ou não. Não importa. Deus, Ele é merecedor da sua adoração. Ele é merecedor da sua desafinação para Ele. Ele não vai te olhar com desprezo se você desafinar para Ele. Se você dançar, desgonçado, cantar. Não importa. É claro, beleza. Tem nossos quesitos aqui para Ministério de Louvor, que aqui também envolve outras pessoas, a igreja. Então, cantar mal no microfone é algo diferente. Agora, você pode adorar do seu lugar, você pode adorar da sua casa, você pode ir no monte e adorar, você pode ir em qualquer lugar, adorar. Simples assim, porque você é livre para isso. Então, está aqui, né? Zamar, louvar com instrumentos e produzir melodias. Aqui em Salmos 147:7, cantai ao Senhor com ações de graças, cantai louvores ao nosso Deus com harpas. Com harpas. Então é exatamente isso, né? E esse aqui, cantar louvores, que fala, é exatamente esse zamar. Essa palavra aqui, cantar louvores. O louvores aqui, nesse versículo, é zamar. Que fala sobre você cantar com instrumentos musicais, né? A quarta palavra aqui é baraque, que é uma saudação de você ajoelhar com o intuito de bendizer e abençoar. Ato de humilhação, reverência. Então é você se humilhar, se prostrar diante dele. É algo que Deus também se agrada, como louvor. Isso também é uma forma de adoração, que também foi traduzida para a nossa língua como louvor. Só que na etimologia original da palavra, é essa palavra aqui, baraque, que é prostrar-se, você se humilhar diante dele, reconhecer a grandeza dele, fala, Pai, tu é grande e digno de ser louvado. A quinta palavra aqui, ó, essa aqui eu gosto. A quinta palavra aqui é shabar. Ninguém tem nenhum palpite dessa palavra aqui, não? Shabar. Grito de louvor. Aqui Deus está pedindo para você gritar para Ele, em forma de adoração. Dirigir-se, o significado, né? Dirigir-se a alguém em alto som. Triunfar, fazer barulho, grito de júbilo. Então é você gritar para Ele. Quando está adorando, louvando, você grita. Você vai cantando, gritando. Isso é uma forma de adoração. Aí está aqui, ó. Em Salmos 63:3, meus lábios louvarão, pois o teu amor é melhor do que a vida. Então esse louvarão que fala aqui é gritar, é o shabar. Então aqui fala aqui, os meus lábios gritarão, pois o teu amor é melhor que a vida. Então aqui explica sobre isso. Aqui tem a sexta palavra, né? Que é terrilar. Que aqui fala sobre o cântico espontâneo. O cântico espontâneo é, literalmente, é o que está dizendo. De você cantar louvores espontaneamente para Deus. Deus gosta e se agrada disso. E é como se você estivesse cantando para Deus. Deus, tu és grande, maravilhoso. Deus forte, príncipe da paz.
Tu és santo e digno de ser louvado. Tu és Deus.
Estou inventando aqui agora. Isso é o espontâneo. Isso é uma forma de adoração. Terrilar. Você adorar espontaneamente quando você está no seu quarto, ou alguém quando gosta de pegar um instrumento, ou botar uma música de fundo lá, quando você está lá no seu momento, ou aqui na igreja também, no meio do pessoal, você está adorando, você aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aí. Eu gosto muito. Ah, mas eu não sei. A Bíblia fala para você fazer, mesmo que para você soe errado. Não vai soar errado para Deus. Você está com essa intenção, Deus conhece teu coração. Mesmo que não rimar, você vai chegar assim, é como se fosse uma criança cantando para o pai. Pai, você é muito bom porque você me deu Nescau. Não rimou. Não vai falar isso para uma criança. Você simplesmente vai olhar para a criança e vai falar que é a coisa mais fofa do mundo. Que isso foi lindo. Você não vai ficar prestando atenção em tom, rima, por isso. Então, isso daí é uma forma de que Deus gosta de ser louvado. Esse cântico espontâneo. E para finalizar aqui, né? Eu tenho aqui a sétima palavra, que é o halal. Halal significa exatamente isso aqui, ó. Essa aqui, pasmem. Agir como um louco. Explosão de entusiasmo, fazer de bobo, exultar, celebrar, delirar por Deus. Exatamente isso. Você aqui, ó. Ó. Aqui, ó, adorando aqui, pulando. Isso também é uma das formas que Deus gosta de ser louvado. Está na Bíblia. Aí aqui eu quero ler exatamente uns versículos aqui que tem esse halal como referência de louvor, né? Salmo 35, 18, perdão. Então te darei graças na grande assembleia. Repito, então te darei graças na grande assembleia e te louvarei entre grande multidão. E te louvarei entre grande multidão. Esse louvarei, vou botar em outro contexto aqui, ó. Então eu vou me fazer de louco entre grande multidão. É o halal aqui nesse versículo aqui. Em Salmos. É o halal. Salmo 107, 32. Não, Salmo 107. É isso aí mesmo. Salmos 107, 32. Agora foi. Exaltem na assembleia do povo. E louvem na assembleia dos anciãos. Então é no meio dos outros. Louvem na assembleia dos anciãos. Esse louvem aqui é o halal. É de você ter essa explosão de entusiasmo. De você se fazer como louco. Para adorar ele. Deus gosta disso. Sair fritando aqui, andando, correndo. No meio do louvor. Deus gosta disso. Isso não é desordem. Aqui é Salmos 150. Aqui eu já estou caminhando para o final. O Ministério de Louvor já pode subir aqui. Já estou caminhando para o final aqui. Eu queria ler esse Salmos 150 aqui. Ele todo aqui, só que trocando essas palavras louvores pela sua real forma, né? Pelo seu real significado da palavra que foi traduzida para a nossa língua, né? Então aqui eu queria ler com vocês. Eu queria que você acompanhasse aí, pelo menos. Bota aí, Salmo 151. Ó, vocês acompanham ali, tá? Eu vou ler daqui. Ó, aleluia. Haja como um louco diante do seu santuário. Tenha uma explosão de entusiasmo no firmamento, obra do seu poder. Faça-se de bobo por seus atos poderosos. Louvai-o. Tenha uma explosão de entusiasmo segundo a excelência da sua grandeza. Haja como louco ao som de trombetas. Tenha uma explosão de entusiasmo com harpas e cítaras, com instrumentos. Haja como um louco, com tamborins e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o, o halal aqui, o halal, agir como um louco, ter uma explosão de entusiasmo. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o, altissonantes trombetas. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia. Todo ser que respira, faça-se de louco ao Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia. Então a Bíblia, quando fala disso, ela quer que você se manifeste na hora do louvor. O louvor, eu falei que ele não é parado. A adoração, você adora, entende, você tem essa epifania de quem Deus é e você o adora. Eu devo adorar porque ele é maravilhoso, ele me salvou, ele morreu por mim, ele é grande. Ele é digno da minha adoração. Ele é fiel, mesmo eu não sendo fiel, ele é fiel. Então Deus, ele quer isso de você. Ele quer isso de mim. E aqui eu tenho mais uma última pergunta, né? Quando devemos louvar? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, de frutos, de lábios que confessam o seu nome. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em seus lábios. Amém. Então eu quero que você fique com essa palavra. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã que aqui eu já concluí essa reflexão. Então, que para você entenda, que você venha entender sobre o que foi falado aqui nessa manhã com muita sabedoria e humildade. Porque Deus, ele é merecedor do seu louvor. O louvor, ele é uma parte importante do culto. É uma parte que você não precisa ficar de fora. Ah, eu vou chegar atrasado porque primeiro é o louvor, eu vou chegar na hora da palavra. Não, o louvor, ele é a palavra cantada. Nosso Deus, já foi lido aqui, eu usei vários textos bíblicos. Deus, ele é um Deus musical, então tem um negócio por trás disso. Deus, ele ama a música, ele ama quando você louva. Ele ama quando você se solta. Ele ama quando você abre os braços e fala, Deus, eu te amo. Quando você se expressa para ele. Então, ele ama isso. Ele ama quando você faz isso. Então, estar na presença dele, nós estamos aqui. Deus é maravilhoso. Ele é grande e digno de ser louvado. É bom estar na presença, é bom estar na casa do Pai. É bom estar em comunhão, é bom louvar com os irmãos. Então a Bíblia, ela te fala tudo isso. Ela fala para você louvar. Fala para você entregar. Então aqui eu queria finalizar a minha palavra. Eu queria orar por nossas vidas, né? Porque Ele é digno. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor é digno. O Senhor é grande. O Senhor é lindo, Pai. O Senhor é grande e digno de ser louvado. O Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é nada para nós, Senhor. É tudo para Ti. É tudo, Pai, para Ti. Tudo que nós fazemos aqui no altar não é show. Todas as letras que entoamos aqui são em louvor a Ti. São para Ti engrandecer, Pai. São para Ti engrandecer. E que nós possamos diminuir a cada dia para que o Senhor venha crescer. O Senhor é santo, o Senhor é grande, é digno de ser louvado. Então, que a partir dessas palavras, que a partir da Tua palavra que foi falada, o Teu Espírito Santo aqui, Pai, nessa manhã, possa tocar em nossos corações, para que possamos compreender que louvor é coisa séria, que louvor é para Ti, que o Senhor gosta de ser louvado, o Senhor ama ser louvado. Que nós possamos aprender isso com vocês. Que nós Que nós possamos aprender isso com você, Pai. Que nós possamos aprender isso contigo, Senhor. Porque nós vimos aqui, Pai, para te adorar. Nós viemos aqui, Pai, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. É como essa música que nós vamos cantar agora, Pai. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus, sou totalmente amável por ti, Deus. E tu és totalmente amável. Tu nos amas. O Senhor nos ama, Pai. Nos ama muito, mesmo nós não merecemos. Nós não merecendo desse amor tão grande e incondicional para conosco. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é lindo, Senhor. Então que nós possamos nos entregar em adoração a Ti, Senhor. Eu Te peço, Pai, guia nossas vozes. Tira toda a vergonha de Te adorar. Porque o Senhor merece ser adorado em espírito e em verdade. Porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade aqui na sua casa. Então que nós possamos entregar esse louvor a Ti a cada dia, não só aqui na igreja, mas no nosso trabalho. Adoração como estilo de vida é isso. É na nossa vivência, na nossa casa, no nosso casamento, é no nosso namoro, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. É Te adorar o tempo inteiro. Então que essa adoração possa nos seguir por muito tempo, Pai. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, essa vontade de Te adorar, porque ela vem de Ti. E nas Tuas próprias mãos Te damos, Deus. Nós Te damos essa adoração. Receba a nossa adoração, Senhor.